Graça, amor e paz. O pastor estava falando, estava tão bom, né? A gente fala, o pastor falou assim, nós vamos trazer um pouquinho da tarde com Cristo, né? E quando o pastor, a Débora ligou, a pastora Débora ligou para mim e falou, Rubens quer falar com você. E ele falou, estou fazendo um convite para você pregar no domingo. Aí eu, a gente subindo aqui, eu não sei, você que prega a palavra, a gente se colocar aqui em cima do púlpito é diferente, porque é uma responsabilidade muito grande, né? E aí eu falei, pastor, no domingo? Ele é. Aí eu respirei, eis-me aqui, né? Porque eu tive uma experiência quando eu fui nova convertida. Eu tive um pastor que ele era assim, se ele chamasse para fazer um... Eu peguei, assim, eu falei para uma menina aqui, quando chamei ela para trabalhar no núcleo infantil, e eu falei essa passagem para ela, isso que aconteceu. O reverendo Orides Manuel da Silva, ele era assim. Ele falava assim, você está sendo chamada para fazer tal trabalho. E se você falasse, ah, pastor, eu vou orar, esquecia, porque um pastor, quando chama a gente, ele já orou, Deus já tocou no coração dele. Então, eu falei, pastor Rubens, eis-me aqui, mas só Deus sabe, pela graça e misericórdia. Mas, amém. Porque ontem eu estava orando e eu falei assim, na tarde com Cristo vem poucas pessoas, mas tem muitas pessoas nos assistindo. Então, só não está aqui olhando para mim, né? E no culto, aí eu pensei, no culto de domingo, vocês estão aqui. Só que Deus quer tratar no coração de cada um de vocês. E quando quer tratar no coração da igreja, Ele já tratou no nosso coração. Porque o tema que eu coloquei, estamos em guerra. E eu estava em guerra mesmo nesse tema, né? Porque nós realmente estamos. Muitas vezes eu estava pensando, tem guerra assim, que é a guerra que teve, eu não sei se já acabou, da Rússia, teve a guerra, a gente viu, foi uma coisa assustadora, mas existe guerra que a gente não vê, é a guerra que está dentro de nós. Quantas vezes a gente vai, nós vamos em algum lugar, nos acontece alguma coisa e dentro da gente forma uma guerra, né? A gente respira para não responder, porque nós somos filhos de Deus. E quantas vezes a gente fica assim, meu Deus. Só que Deus, como filho de Deus, a gente tem que ter postura, não só na casa de Deus, mas onde quer que andarmos. Porque eu trabalhei muito tempo com criança. Eu estava conversando com a Isabela ontem numa reunião, né? E eu apresentei um material para a Isabela e ela falou assim, quando você fez esse curso, eu estava nascendo, né? Porque o início do curso foi no dia do nascimento da Isabela. E é um caderno que eu não empresto para ninguém, não sei, pela misericórdia de Deus, eu emprestei para ela, né? Mas eu falei, é com 2V, vai, mas volte. Aí, mas foi, falei isso brincando, que eu sei que ela é idônea e responsável, né? Mas esse caderno foi um estudo do pastor Orides, desde Gênesis até Apocalipse. Então, Deus, desse tempo, eu estou trabalho com criança. E a minha postura aí fora tem que ser melhor do que aqui. Aqui, se eu tomo posição de postura de filha de Deus aí fora, é muito mais. Porque, às vezes, você está na rua e alguém, oi, pastora. E, às vezes, você nem percebe. Foi o que o pastor falou aqui da diaconisa, né? Não foi eu, não, porque eu fui diaconisa também, né? Mas não fui professora. Então, mas é assim, a gente tem que ter postura, né? E mensagem de hoje eu vou falar de três homens da Bíblia. E tem, tem relacionamento com a postura de cada um. Eu falei até com a pastora Débora, ela falou, você tem o tema? E eu falei, eu não sei se está de acordo o tema, mas está, porque esse tema, estamos em guerra, está no meu coração faz tempo. Porque às vezes a gente fica, né? Eu fui fazer um exame e ali demorou um pouco. E muitas pessoas chegam ali no exame e falam assim, nossa, mas está demorando tanto. Só que nesse exame tava, a irmã estava lá também. E ela viu que estava cheio. E ela viu que os profissionais ali estavam trabalhando e eles têm uma delicadeza para atender a gente. Eu que sou mais novinha assim, aí já chego lá, eles já colocam uma plaquinha, risco de queda. Então, a gente não olha para esse lado. A gente olha pela demora. A gente olha porque não me atenderam direito. A gente olha porque eu vou no hospital, eu fico numa maca. Mas e se você não tivesse aquilo lá? Hein? Eu estava pensando nisso. Se eu vou no hospital, fico sentada... Aí eu penso, mas e se eu não tivesse? Eu passei por uma situação, acho que foi faz duas semanas. Trocaram o forro lá da minha casa e o irmão pediu para mim, tira as coisas para fora que o profissional vai aí para tirar o forro. Eu coloquei tudo para fora de casa. Não chamei ninguém para ajudar porque estava todos trabalhando, né? Consegui colocar para fora. Aí estava tudo lá, tudo o que eu consegui colocar. Daí o irmão falou assim para mim, pastora, a pessoa não pôde ir porque ela teve outro serviço. A guerra começou aqui dentro. Porque eu ia falar assim, ai, poxa vida, eu coloquei tudo para fora, agora eu vou ter que colocar tudo para dentro. Aí quando eu ia falar assim, eu respirei, eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu respirei e falei, glória a Deus, porque agora que eu coloquei para fora, eu vou jogar tudo que eu não quero fora, eu vou fazer uma boa limpeza. E foi bênção de Deus. Por que eu estou falando isso? O primeiro trecho da palavra de Deus, eu não vou ler todo, porque é longo, mas você pode ler na sua casa. E vai falar de um jovem chamado, eu não sei se ele era jovem, eu sei que ele era levita, dos levitas lá, na casa de Deus. Esse jovem chama Asaf. Então, Asaf, ele inicia o Salmo 73 dizendo, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Aí, o versículo 2, ele diz assim, quanto a mim, meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Então, por que, que eu falei que estamos em guerra? Porque muitas vezes, irmãos, nós deixamos o inimigo colocar isso no nosso coração, nossos pés escorregar com reclamações. E a reclamação que eu ia fazer, tem uma irmã abençoada aqui, ela faz parte da intercessão, e ela mandou um vídeo, bem no dia da reclamação que eu ia fazer. Ainda bem que eu não reclamei, gente. Por quê? Porque eu, quando eu respirei, falei, eu vou aproveitar e limpar, né? Aí vem o vídeo, eu li o vídeo, a mulher, uma mãe reclamando de tudo, reclamava do marido, reclamava disso, daquilo, o filho chegou assim e começou a questionar ela. Você está reclamando do marido? E se o marido morrer, né? Você está reclamando da casa? E se a casa sumir? E ela foi indo, no fim, ela caiu em si, que não podia reclamar. E esse vídeo que a irmã mandou, eu guardo para mim essa lição. Porque muitas vezes eu fazia igual a Asaf. Porque eu não tinha conhecimento de Deus. No começo, né? Eu estava ouvindo uma mensagem no sábado de um pastor, eu não sei falar o nome dele, porque eu não sei falar inglês, tá? Mas eu gosto de ouvir esse pastor no sábado. E ele falou sobre a gente ser servo. O pastor falou aqui, eu falei, o pastor já está pregando, deixa ele pregar, né? E o pastor falou sobre servo, né? Aquele que quer ser grande, né? Mas tem que servir. Eu tenho essa Bíblia minha aqui. Essa Bíblia era do reverendo Orides Manuel da Silva. E aqui na capa, aqui está escrito Orides Manuel da Silva. Simplesmente servo. Pensa num homem sábio, né? Quem o conheceu sabe disso. Um homem sábio. Um homem cheio, assim, sábio. Mas pensa numa pessoa humilde. Uma pessoa que tratava a gente humildemente. Ontem eu estava lembrando muito do meu pastor, que eu lembrei das coisas que me aconteceram ao longo da minha vida, né? E as coisas que me aconteceram, eu tinha tudo para ser uma pessoa errada. Eu fui durante um tempo que eu era, para quem não sabe, eu era alcoólatra. Você que bebe, você que fuma, você que está aí no mundo, que às vezes está ouvindo essa passagem, Deus liberta, o Senhor liberta. Eu estava falando, eu não sei que dia que eles foram em casa, Débora e o pastor Rubens, eu estava falando para o pastor, né? E depois que eu aceitei Jesus, você pensa que Satanás vai te deixar assim... Vem pessoas que falam assim, ah, você bebia no passado, glória a Deus que é no passado. Ruim fosse se eu bebesse agora, depois que eu aceitei Jesus. Eu fumava no passado, eu gastava a Bíblia, tem um versículo que fala assim, lá em Isaías, não gastar dinheiro naquilo que não é pão. E eu gastava. Mas hoje nós estamos gastando dinheiro naquilo que não é pão. Quando você... Eu tinha um canal, né, de televisão, um canal, né? E eu assistia dois canais e pagava um dinheirão. Aí, quando surgiu essa antena analógica que fala, né? Aí, meu irmão chegou para mim, glória a Deus pela vida do meu irmão, que ele era irmão e ele era um pai também para mim. Porque eu nunca tive pai. Não, eu tive pai, só que ele morreu quando eu era pequena, né? Aí... O meu pai morreu quando eu tinha 6 meses de idade. Daí eu tive um segundo pai que era como pai. Morreu quando eu tinha 10 anos. E depois, quando meu padrasto faleceu, meu irmão tinha 12 anos. Ele passou a cuidar de mim, ele e minha irmã. Então ele era como um pai. E foi a última coisa que ele fez assim para mim, que ele foi lá e falou assim, você vai tirar esse canal de televisão. Meu irmão não era evangélico. Deus deu... a oportunidade dele aceitar Jesus. Ele sofreu 4 paradas cardíacas e ficou 45 dias aqui no Moran. E nesse tempo, a irmã Maria Vilela e o Enéas foi lá e o Enéas fez o apelo para ele, né, irmã Maria? E ele aceitou Jesus. Porque antes disso, ele já tinha sofrido paradas cardíacas. Eu vi meu irmão morrendo na Santa Casa. Depois eu volto aqui, tá? E eu não vou passar do horário, não, tá bom? Eu vi meu irmão morrendo na Santa Casa porque ele fez cateterismo, estava tudo bem e ficou internado para fazer angioplastia. Quando nós chegamos lá, eu e minha sobrinha, meu irmão estava... Ele já estava na morte, já. Estava revirando o olho dele, ele ficou 1 ano e meio com o olho... torto, porque ele já estava morrendo. Minha sobrinha falou assim para mim, tia, fica aqui que eu vou procurar assistência social. Eu não vou deixar meu pai aqui sozinho. E eu fiquei, meu irmão deitado assim, eu fiquei assim, eu só pus, coloquei a mão nele, estava gelado. Eu falei, Senhor, não deixa meu irmão partir sem aceitar Jesus. Meu irmão já estava, acho que já tinha... porque o olho dele ficava todo branco. E aí a médica chegou e foi aplicando medicação para ele reanimar. E Deus ressuscitou ele, até quando ele aceitou Jesus. Quando ele aceitou Jesus, ele partiu. Aí, quando ele estava doente, foi como se fosse uma guerra, né? A gente vê uma pessoa doente e nós somos muito egoístas. O povo de Deus é igual a Zap. Qualquer pessoa que tem uma pessoa doente. A pessoa está doente, está com uma doença que a gente sabe que se a pessoa ficar viva, ela vai ficar sofrendo. Que nem nós ouvimos o médico falar, seu Nelson vai ficar no hospital. Se ele sobreviver, ele vai ficar 2 anos, ele vai ficar aqui, que ele esquece de respirar. Se eu ficasse orando, Senhor, deixa meu irmão aqui. Eu gosto muito do meu irmão. A gente gosta. Mas eu não queria ver meu irmão lá 2 anos. Sofria ele, sofria a família, que a família inteira tinha que estar revezando. Deus, aprove a Deus levar ele, depois que ele aceitou Jesus. Então ali foi uma guerra, mas eu falei, é egoísmo da minha parte querer que uma pessoa fique lá e eu ficar olhando ela na cama, sofrendo, que a pessoa não sabia, não conseguia respirar. Eu falei, eu cheguei a falar para uma pessoa, eu não estou orando para Deus curar meu irmão, porque meu irmão é Deus que conhece. Ele aceitou Jesus. Esse hino que a Dani toca aqui, eu amo, toca no meu coração esse que é da Voz da Verdade, lá esqueci o nome agora. Escudo. Todo dia que eu ia visitar meu irmão, eu colocava esse hino. E um dia eu coloquei aquele, eu cuido de ti. Meu irmão não abriu o olho, não falava com a gente. Quando ele ouviu o hino todinho, eu cuido de ti, ele abriu os 2 olhos. Na véspera de Ano Novo, eu fui com a minha sobrinha lá para visitar. E coube a mim falar com o médico. E quando eu cheguei, eu pus a mão na barriga do meu irmão, ele não tinha feito a hemodiálise. E o médico falou assim, olha... Eu falei, meu irmão piorou, né? Ele falou, piorou. E assim, a gente não conseguiu nem fazer a hemodiálise. Ali fica uma guerra dentro da gente. Eu sei que vocês passam por isso. Eu sei que tinha um casal aqui que foi enterrar o cunhado dele, uma pessoa muito querida, muito amada da igreja. Mas nós temos que ter consciência que é Deus que cuida. O irmão foi, o irmão serve de Deus, mas tem a família dele que tem que ficar firme na presença do Senhor. Quantas pessoas entrou em guerra contra Deus? Desculpa, irmãos. Mas não foi contra assim, se revoltou contra Deus nesse tempo de pandemia. Porque morreu filhos, 2, 3 de uma vez, e se guerreou contra Deus. Contra as pessoas, contra político, mas nós não sabemos de nada. Nós só colocamos na presença de Deus e é Deus que cuida. É Deus que trata. Eu não sei como está seu coração nessa manhã. Eu não sei que guerra você está passando. Mas não faça igual o Asaf aqui no começo desse capítulo. Asaf começou a olhar, nossa... Olha, Asaf, acho que fazia isso. Olha, o blazer da irmã aqui, da intercessora, que lindo. Aí eu queria, se Deus... ainda coloco o nome de Deus, né? Deus me permitisse, eu ia comprar um igualzinho da intercessora. Asaf começou a olhar a prosperidade do outro lá fora. Ele esqueceu o ministério dele de levita. Que era uma coisa assim, com excelência. Ele começou a olhar na vida de um e na vida do outro, porque está escrito aqui. Ele começou a olhar a prosperidade do outro. Muitas vezes, quantas pessoas compram um carro porque Deus permitiu, e nossa, mas aquele irmão comprou aquele carro, e eu ando a pé. Eu louvo a Deus pelos irmãos que têm carro, que eu nunca mais fui a pé para casa. Mas tem pessoas que, assim, Deus abençoa. E Asaf começou a deixar o ministério dele. Eu estou olhando aqui, porque é aqui que ficam os levitas, né? Aí Asaf começou a deixar o ministério dele. e olhar para a prosperidade do outro. E graças a Deus que chegou aqui no versículo 16, ele falou: quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Asaf tinha inveja. Quando o pastor Rubens estava falando aqui sobre o servo, ele falou: não é errado uma pessoa querer crescer, mas a pessoa não pode deixar o orgulho crescer junto. Eu não vou falar aqui, porque eu não estudei muito, né? Que eu vou falar o nome da pessoa errado. Isaac Newton, eu não sei o que ele fez, mas chegaram para ele, num livro que eu li, chegaram para ele assim, falaram assim: nossa é uma expressão de exclamação, viu? Não é nada errado. Nossa, mas você conseguiu fazer uma coisa assim que ninguém conseguiu. Como que você se sente? Foi o que falaram para a pastora, né? Aí ele falou: não foi eu sozinho. Porque se eu enxerguei longe, é porque eu estava em pé no ombro de gigantes. Então, quando você faz alguma coisa, não sei se tem a ver aqui, né? Mas Deus está mandando eu levar isso. Se você faz alguma coisa, se você é um líder e faz alguma coisa, não é você que fez, você está no ombro de gigantes. É os gigantes que estão à sua volta que estão te ajudando. Deus só colocou você na frente, na liderança. Tem muitos líderes que às vezes chamam o grupo, né, e falam: mas eu não gostei disso que você fez, e na frente de muita gente. Mas a gente nunca, um líder nunca faz isso. Chegar no seu liderado e falar assim, a não ser que esteja numa reunião, mas chegar no seu liderado: ah, você fez isso, isso e isso, e a pessoa, talvez ela saia da presença de Deus e nunca mais volte. Então, sempre que você sentir assim, que Deus tiver algo, e você sentir, você vai crescer mesmo. Na casa de Deus, outro dia eu falei para o menino, falaram que o menino era gênio, né? Daí eu estava conversando com ele, ele: ai, mas pastor, eu falei, mas você é gênio. Quando alguém te fizer um elogio assim, eu falei para esse menino: pega o buquê e entrega para Jesus. Agradece a pessoa, pega o buquê e entrega para Jesus. Recebe o elogio. Porque tem muita gente na casa de Deus que é digno de elogio. A gente só não pode deixar o elogio crescer, né? Que nem Asaf. Asaf, acho que ele estava tão assim, né? Nossa, mas eu sou um levita, né? Eu sou melhor do que todo mundo. Aí começou a olhar lá para longe, lá para fora, as coisas que tinha lá fora. Não faça isso. Deus, nosso Deus, ele te escolheu. Ele me escolheu. Quantas vezes eu passo por algumas guerras lá na minha casa. Quem vai lá em casa fala assim: nossa, sua casa é tão boa, aconchegante, é uma casa pequena. Mas se tem hora que eu tenho que ficar em umas guerras ali, ainda bem que eu sou sábado não. Eu estava lá numa guerra mesmo. Comecei a orar, comecei a repreender e orar alto mesmo. Cheguei a orar em línguas. Porque se eu não tivesse feito isso, a minha pressão ia subir muito, porque eu estava muito brava mesmo. Aí eu comecei a orar mesmo, falei: Senhor, a partir de hoje não é mais comigo, é com o Senhor. E Deus acalmou meu coração. Eu tinha pedido ajuda para uma pessoa aqui, quando foi ontem, eu falei: ah, não precisa mais não, que já resolveu. Por quê? Porque no começo eu estava aqui igual a Asaf, né? Eu ia guerrear com as pessoas sem motivo. Mas quando eu coloquei na presença de Deus e eu comecei a orar, repreender tudo lá na minha casa, no quintal, Aí Deus veio com o refrigério. Só quando eu acabei de orar, eu falei, amém, o meu irmão Manuel bateu na porta, porque ele vai colocar uma porta lá, ele bateu na porta. Não sei se ele ouviu orando, falando alto, mas Deus resolveu. Graças a Deus que eu olhei para o Deus Todo-Poderoso, igual Asaf fez aqui. Se você passa por essas guerras, assim, íntima, né? Que às vezes parece um vendaval dentro de você. Respira, coloca na mão de Deus, olha para Jesus, que Ele é o autor e consumador da sua fé. É Ele que vai cuidar de tudo para você. E também eu peguei dois homens da Bíblia aqui para falar sobre eles, né? Porque eles estavam passando por guerra mesmo. Tinha um rei lá. E esses homens, um é Eliseu. Eu até coloquei ali para a pastora. De novo. Deixa. Eu coloquei para a pastora Débora, que era o medo de Geazi e a fé de Eliseu. Foram um rei. O rei fez para ir de encontro com outro rei para matar. Aí Eliseu foi lá e falou assim, fala para o rei não passar por lá, porque ele vai ter uma emboscada. E o rei, ele falou assim, mas alguém dos nossos está... Falando lá para o rei que eu vou colocar emboscada, porque quando chega lá não tem ninguém. E foi Eliseu, aí falaram que era Eliseu. E foram uma turma muito grande, um exército muito grande para matar um homem só. Só que esse homem era o servo de Deus. Quantas vezes você tem medo e vem tanta gente contra você, mas não sabe que você é servo de Deus. Que no servo de Deus ninguém toca. Segunda Reis, capítulo... Eu espero não derrubar aqui. Desculpa, irmãos, eu prego faz muito tempo, mas eu estou nervosa, viu? Às vezes as irmãs sobem aqui, né? Eu estava ouvindo a mensagem da Tainá, né? Que foi, por sinal, foi uma mensagem maravilhosa. E quando ela chegou aqui, irmã, eu não sei falar, eu estou nervosa. Mas quando ela começou a falar, Deus usou, viu, Tainá? A menina lá, a jovem senhora lá, né? E ela prega, que é uma bênção também, mas todos que sobem aqui tremem. Só que se você tem um ministério, um chamado de Deus, não se acovarda, viu? Porque Deus não escolhe os covardes, Ele escolhe os corajosos. Se você tem um ministério e o pastor fala, vem pregar, né? Aí Deus escolhe os corajosos. Eles não escolhem aquele, ai, pastor, eu tenho medo. A gente fica com medo, porque aqui é o santo dos santos. Mas a gente tem que subir aqui, mesmo que você não saiba. Eu não sei ler muito. Eu não sei, mas eu subo aqui, porque não é eu que vou falar, é Deus. E outra coisa, se eu falar alguma coisa aqui errada, não é para mim que você tem que falar. Você dobrar seu joelho e falar com Deus. Porque eu estou aqui no nome dEle, no nome do Todo-Poderoso, no nome do Criador dos céus e da terra. E aqui, Geazi foi aquele exército todo para matar Eliseu. Geazi levantou de manhã e foi lá lavar o rosto e olhou e estava aquele exército, carro, cavalo, cavaleiro, para pegar uma pessoa e matar. E Jesus voltou assustado. Quantas vezes a gente não fica assim com medo das situações? Quantas vezes a gente fica assim, igual o medo de Jesus? Eu coloquei o medo de Jesus, porque quantas vezes a gente tem medo de ir no médico e fazer um exame e dar algo errado? Quantas vezes a gente fica com medo de sair por aí e falar, nossa, mas o mundo está assim. O mundo está assim, mas seu Deus é maior que o mundo. O mundo está assim, mas foi Deus que criou todas as coisas. Então nós vamos na fé do Senhor Jesus. E se algo vai acontecer, Deus nos livra. Quando eu trabalhava, eu já dei esse testemunho aqui há muito tempo. Mas foi, eu não vou falar uma palavra porque o Miguel uma vez me corrigiu. Mas foi falta de inteligência minha mesmo. Eu não vou falar a palavra, mas foi. Eu trabalhava, do prédio que eu trabalhava, lá na Vila Nova Conceição, olhava e via o caixa do banco. Eu saí do serviço e falei assim, eu vou ver se meu pagamento caiu. E era metade minha, metade da minha sobrinha. Naquele tempo, era dinheiro, né? Aí eu saí, em vez de ir naquele caixa ali, que eu, era só descer do prédio e ir, eu vim na Lapa. Há uns 20 anos atrás, uns 15 que eu trabalhava. Aí eu vim na Lapa e deu uma pane no trem e estava assim de gente. Eu cheguei na Lapa, entrei no banco da Lapa e eu estava aqui mexendo no caixa, né? Que eu tinha morrido, eu tinha pavor de mexer no caixa eletrônico. Quando eu vi que tinha o dinheiro, eu tirei 50, acho que era reais já. Aí eu tirei o dinheiro e tinha dois jovens lá atrás. Para mim, eu achei que era um cliente do banco, né? Mas era uma pessoa que estava olhando para sair lá fora e mandar o outro entrar. Quando eu tirei o dinheiro e deixei o restante, ele chegou perto de mim e falou assim, a senhora fez errado. Eu, o quê? É, tira um papel aí, senão a senhora vai pagar multa para o banco. Desse jeito. Aí eu tentei, ainda fui. A gente, na hora, dá um branco, assim, a gente obedece, né? Aí eu tirei, mas eu pus a bolsa e ele não viu minha senha. Daí ele fez isso duas vezes. Depois ele não conseguiu ver, ele me empurrou e falou assim, e fez assim, num segundo, ele passou tudo para a conta dele. Daí ele falou assim, agora coloca, aperta aqui. Eu falei assim, aí eu olhei, mas Deus nessa hora, ele dá sabedoria, dá uma coragem para a gente. Que eu olhei assim, aí eu falei assim, não vou apertar aqui, porque esse não é o meu nome. Eu sei que o primeiro nome era José e o último era Farias. Aí tinha outro nome. Falei, não vou, porque esse não é o meu nome. Aí ele falou assim, ele gritou alto, paga multa para o banco. E saiu. E eu fiquei lá. Deus me deu, eu estava com medo de Geazi, mas Deus me deu a coragem de Eliseu. Aí eu, pela fé, aquela hora eu tirei, mas eu também fui imprudente, eu tirei metade do dinheiro, né? E fui embora. Aí minha sobrinha ainda me chamou a atenção, porque nessa hora também a gente tem que saber, ter sabedoria e ouvir os mais novos, né? Minha sobrinha falou, mas tia, a senhora estava perto do banco, porque a senhora foi na Lapa. Mas nessa hora eu estava morrendo de medo mesmo ali. Só que o Deus de Eliseu cuidou de mim. Se você tem medo de alguma coisa, saiba que o Deus de Eliseu vai cuidar de você, está cuidando de você, está cuidando da sua família e tudo que você vai fazer. Porque Geazi chegou lá com muito medo, falou, meu senhor, a montanha está cheia de carro, cavalo e cavaleiro. E muitas vezes a gente fala, né? E a gente tem um pouco de falta de fé também, né? Porque a gente canta cada hino maravilhoso aqui para a nossa fé aumentar, mas quando a gente passa por uma situação, a gente esquece. A gente fica tremendo, igual Geazi. Mas só que Eliseu chegou e falou assim, Senhor, abra os olhos deles para que ele veja. E quando Eliseu orou, Geazi olhou, os olhos de Geazi foi aberto, e naquelas montanhas em volta, por cima de Eliseu, tinha carro, cavalos de fogo, guardando Eliseu. Eu não sei que situação você está passando. Eu olho para você, eu vejo o seu rosto, não vejo o seu coração. Eu não sei qual guerra que você está vivendo dentro de você. Talvez você fale assim, pastor, eu tenho que resolver um problema amanhã no meu trabalho. Eu não sei se você está sofrendo perseguição no seu trabalho, muitas vezes até mesmo no seu ministério, mas o Deus de Eliseu, aquele Deus que colocou carro, cavalos e carro de fogo, está aqui nessa manhã. Está onde você estiver ouvindo neste momento, está na nossa igreja lá em Sergipe. Saiba que Deus está com você também aí, porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Aí você fala, pastora, mas eu tenho que fazer algo difícil, que é de advogado. Nosso Jesus é o advogado por excelência. Louvado seja Deus. Pastor, eu estou passando por um problema de enfermidade. Ele é o médico dos médicos. E se for para essa pessoa ser curada, ela vai ser curada. Mas se for para Deus recolher, Ele vai recolher. Porque Ele faz o que é bom e é perfeito e agradável. E o Deus de Eliseu, que colocou aqueles carros, cavalo, carro de fogo, está aqui e aqui. Se Deus abrisse os nossos olhos, aqui estava cheio de carro de fogo, aqui estava cheio de cavalos guardando a sua igreja. Nós só temos que nos colocar em posição de filhos de Deus. Teve uma vez que eu estava pregando aqui no início da pandemia e tinha umas 8 pessoas aqui. Até eu falei para o pastor Rafael, eu falei, pastor, eu vou ficar sozinha lá, não foi, pastor? Aí, mas Deus foi tão bom, providenciou umas 8 pessoas para ficar aqui. E esse mesmo Deus, eu estava pregando sobre gratidão. E aqui vem uma irmã, que ela está aqui até hoje, ela faz parte do louvor da quinta-feira, mas ela chegou aqui, ela sentou aí. Por isso que eu creio nesse Deus de Eliseu, esse Deus que coloca, dá livramento. Ela veio, ela chegou em casa, pôs a panela, colocou a panela no fogo para cozinhar algumas coisas lá e veio para cá e deixou o fogo aceso. Aí, ela sentando aí, eu acho que era a primeira vez que ela estava vindo. E ela estava do lado da irmã e eu ministrando. Quando foi 15 para as 9, eu ia, e os irmãos, todos os irmãos da diretoria estavam aqui. Aí eu ia encerrar, né? 15 para as 9, eu ia fazer uns 15 minutos de oração. Irmãos, esse Deus maravilhoso que nós servimos, eu estou falando isso porque talvez você está passando por uma guerra espiritual. Uma guerra que às vezes você, não sei, aqui não, mas alguém aí não está conseguindo nem levantar da cama, porque não está tendo mais fé. Mas esse Deus de Eliseu, isso aconteceu aqui, as irmãs que estavam aqui, sabe disso, eu estava aqui ministrando e eu falei, irmãs, nós vamos orar. Na hora que eu falei, nós vamos orar, uma mão tocou aqui em mim. Aí eu comecei a sentir, meu coração começou a parecer que ia sair de tanto. Assim, eu comecei a sentir o fogo de Deus, fogo do Espírito Santo. E eu falei assim, nós vamos encerrar. A irmã desligou ali. Eu falei, nós vamos fazer uma oração aqui. E nós vamos orar pela diretoria da igreja. Aí eu reuni as irmãs aqui, eu falei, alguma coisa que deve estar acontecendo na diretoria. E a irmã, que irmã Helena não é lá, é comigo. Mas eu não sabia, né? E ela não falou nada. Ela não foi embora, ela não falou nada. Eu encerrei com uma oração que eu não conseguia nem falar. E era Deus aqui presente. Às vezes você vem para a igreja, você está numa guerra de incerteza, igual a Asaf, numa guerra assim, de medo, igual Geazi, mas você tem que ter a fé de Eliseu. Porque o Deus de Eliseu é o nosso Deus e Ele cuida de nós. Aí terminei. Quando eu terminei, a irmã foi embora e ela ainda ficou um tempo falando com a irmã que estava com ela. Ela chegou a mostrar, ela chegou na casa dela, a panela era pequena, estava no fogo, a panela não diminuiu, a água, do jeito que ela deixou, a panela estava. O mesmo Deus que cuidou dessa situação, Ele está cuidando de você. Nessa manhã, Ele está cuidando de você. Eu não sei o que você precisa, mas Ele sabe. Eu não sei a sua necessidade, mas Ele sabe. Muitas vezes você questiona o pregador aqui em cima. Muitas vezes você fala, ah, mas o pastor Rubens fala muito da criação de filho. Mas ele tem que falar, ele é o nosso pastor. Agora, se você não recebe a correção, é porque você não é filho. Porque o filho recebe a correção e fica quieto. Porque quando corrige aqui de cima, é Deus que está cuidando de você. E graças a Deus que Ele nos corrige. Imagine se fosse deixar tudo de qualquer jeito. Eu cheguei num domingo, no segundo culto, e uma menina estava vendo um desenho, eu cheguei para ela, filha, o culto já começou. Aí eu falei, desliga o celular, ela desligou, daí um pouco ela ligou de novo. Aí ela ligou um outro que acho que não tem a internet aqui, né? Esse dela. Aí ela ligou, eu olhei, filha, vamos louvar o Senhor? Aí, pois aquela criança, ela não conseguia ficar sem o celular na mão. Isso é uma guerra entre nós, entre as nossas crianças, sabia? Eu e a pastora Débora, o núcleo infantil, foi muito difícil a gente tirar brinquedo das crianças aqui em cima. Foi tipo uma guerra, né, pastora? Tirar o celular, porque atrapalhava o cultinho. Cultinho não, cultinho não existe. Atrapalhava o culto das crianças. Porque se você vê suas crianças, sobe aqui, nós temos corrente de oração ali por tudo. Acrescentamos até um item lá, porque a Sara Raquel estava dando aula comigo e eu não sabia que ela estava grávida, né? Aí nós oramos oramos por tudo, né? Por todos os pedidos, nação. Quando você vai orar pela nação aqui, pelo Brasil, nós já estamos orando ali, ó. Faz muito tempo seu filho está orando. Seu filho ora pelas pessoas que estão ali fora. Cada papelzinho tem os moradores de rua. Nós oramos por tudo. E nós já estamos numa corrente de jejum e oração há muito tempo. Então, seus filhos, ele ora ali. E muitas coisas não acontecem nem na sua casa por causa da oração do seu filho que está ali. Porque eles oram de verdade. E essa menininha, aí eu falei, muitas vezes nós conseguimos tirar o celular lá em cima. Brinquedos. Porque atrapalha. Atrapalha a pregação da palavra de Deus. Mas ela segurou o celular assim. Isso é uma prisão também. Ela segurou o celular assim até a pessoa responsável por ela chegar. Elas não conseguem soltar o celular. Isso é uma guerra das crianças, no coração das crianças. E é você que vai cuidar. Então vamos orar também para Deus libertar, porque o Deus de Eliseu vai te dar a sabedoria, a condições de lidar com essa situação também. Louvado seja Deus. Irmãos, que fique essa palavra no seu coração, mas que você desfaça do medo de Geazi, mas olhe para o Deus de Eliseu. Aleluia. Louvado seja Deus. E eu passo para o pastor.